Educação.
Denúncias de plágio em trabalhos acadêmicos frequentam as páginas de jornais e os meios acadêmicos volta e meia. E não se trata apenas de cópias em trabalhos de graduação. Pesquisadores renomados também são alvo de denúncias de plágio e até mesmo de autoplágio. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, fala de como a discussão precisa ser feita nas universidades.
Professor Marcos Taborda, a USP enfrentou recentemente denúncias de plágio de trabalhos acadêmicos, inclusive um professor que ajudou, colaborou nessas denúncias, denunciou e está sofrendo retaliações por conta de ter feito, né, conseguido as provas de que um pesquisador utilizava imagens em seu trabalho que eram feitas, produzidas por outros pesquisadores. Outro teve uma questão de simular, fingir que estava participando de trabalhos que não tinha participado. Professor, como que o senhor enxerga, entende essa questão tão delicada aí do plágio em trabalhos acadêmicos?
Então, de fato, esse é um ponto importante, porque tem vindo à baila uma discussão muito intensa, muito forte, não só no Brasil, mas em todo o mundo, sobre a questão do plágio e do autoplágio, né, o denominado autoplágio. Eu sempre sou muito cauteloso, porque eu acho que é preciso averiguar com calma, é preciso ouvir todas as partes, porque afinal de contas, no mundo acadêmico, no mundo da universidade, nem tudo são flores, né? Então a gente tem que saber exatamente como se deram esses processos, como é que as pessoas estão envolvidas, e eu não tenho condições de avaliar à distância particularmente esse caso. Agora, você toca num tema fundamental, porque está para acontecer inclusive um seminário internacional sobre isso. O CNPq produziu recentemente uma grande enquete entre os pesquisadores sobre o plágio e o autoplágio, e tem vindo à tona um conjunto de práticas de punição daqueles autores que em tese plagiam, né, outros autores, outros trabalhos, ou então usam seus próprios trabalhos para reforçar, digamos assim, os seus currículos. É um tema, eu digo, difícil, porque ele não é unânime, né? A gente tem que entender bem o que é o plágio como possibilidade de lesar o direito de outro, mas ao mesmo tempo entender também como é que se dá a produção do conhecimento, né? Porque nós temos um momento na pesquisa, na produção do conhecimento, muito rápido, muito veloz, de produção quase em série e com uma aura de originalidade.
Professor, o que caracteriza exatamente o plágio? Quando isso acontece, são cópias fiéis do que outros já produziram, ou são trabalhos, né, que o próprio pesquisador já produziu, apresentados como inédito, ou pelo menos esses plagiadores, eles tentam disfarçar, eles tentam...
Como é que então, funciona? Tecnicamente são várias coisas, isso também não é unânime, mas várias coisas podem ser consideradas plágio. Uma delas é você simplesmente, por exemplo, usar trechos de textos de outros autores sem a devida referência. Você tem procedimentos técnicos para dizer quando você está dialogando com outros autores. Quando você faz isso sem a devida referência, e isso é quantificado, por exemplo, você copia o parágrafo de alguém, mesmo que seja um parágrafo pequeno, isso configura plágio, porque você estaria se apropriando da ideia do texto de outra pessoa e oferindo algum tipo de benefício próprio em prejuízo do outro. A outra questão é a própria cópia de ideias, ou seja, alguém tem uma ideia e você apropria essa ideia, mas dá um outro, reescreve essa ideia de uma outra maneira, mas mantendo o essencial. Isso também para alguns significa plágio. E um terceiro elemento é o autoplágio, ou seja, por exemplo, em alguns periódicos já tem negado o acesso de trabalhos apresentados em congressos, porque o pesquisador vai a um congresso, divulga uma ideia, divulga uma nova pesquisa e depois tenta publicar isso numa revista, numa boa revista, num livro, o que é uma prática bastante comum, digamos. Mas alguns estão entendendo que repetir esses argumentos é plágio, mesmo que o autor seja você mesmo, ou seja, seria a prática do autoplágio. Você tiraria algum tipo de benefício em relação a outros pesquisadores nessa olimpíada acadêmica, olimpíada científica, citando seus próprios trabalhos ou, digamos assim, usando seus argumentos mais de uma vez. Então, é um conjunto muito grande de práticas possíveis e nem todas elas são consensuais no campo acadêmico, né? Posso dar um exemplo? Nas ciências humanas, particularmente, que é o campo ao qual eu me dedico, nós precisamos anos de estudo, de trabalho, de pesquisa, de reflexão para desenvolver algumas ideias.
Sei. E como que isso pode comprometer a produção científica, professor, essa questão do plágio e do autoplágio?
Na verdade, temos que lembrar que por trás disso, e num boletim do Pensar a Educação, Pensar o Brasil hoje, o professor Alexandre Vaz toca nesse assunto. Nós temos que lembrar que a ideia de autoria que tem presidido essa discussão sobre plágio é uma ideia profundamente moderna, ou seja, no sentido de que textos, ideias, livros, artigos têm dono. Autoria, nesse sentido, tem dono. Né? Tanto, por outro motivo, se corre tanto atrás de patentes e direitos autorais, etc. Ora, na verdade, a gente tem que pensar que todo conhecimento produzido, ele já é fruto de uma herança. Ele já é, em alguma medida, compartilhado. Eu acho que a honestidade está em nós atribuirmos a essa tradição, ao conjunto dos autores que compõem, por exemplo, um campo acadêmico, essa responsabilidade na produção coletiva de um conhecimento. Mesmo que eu seja aquele pesquisador que na ponta trouxe um novo argumento para o debate, mas eu só pude fazer isso na medida em que eu debati com a tradição, com outros colegas, que inclusive às vezes pensam diferentemente de mim. Ou seja, se nós não levarmos isso em consideração, nós vamos entrar numa lógica meramente de mercado, né? Como se ideias fossem produtos, fossem coisas, eu sou dono de coisas, e os outros vêm e tentam apropriar as minhas coisas. Eu acho que por isso que o debate sobre o plágio é importante, é necessário, nós temos que aprofundar a questão.
Professor Marcos Taborda, então agradeço a participação do senhor aqui no UFMG Educativa e a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas novamente em nosso site no www.fmg.br/rádio.